Criado nos Estados Unidos para compartilhamento de imagens e tópicos de discussão, o Chans da palavra Channel, que em tradução livre significa fórum, tem como percursor o 4chan, um dos maiores fóruns do país, que deu origem a tantos outros onde se tornou popular o compartilhamento de conteúdo ofensivo por racistas, pedófilos e extremistas, como por exemplo o do Golochan e o 55chan. Os trolls usuários dos fóruns utilizam a rede para se reunir e realizar atividades ofensivas contra outros usuários. Alguns usuários brasileiros acessavam esses fóruns em inglês e começaram a ser traduzidos, criando chans locais, como explica o jornalista e colaborador da Vice, Amaury Gonzo.
O fórum 8chan, 8chan, por exemplo, tem um fórum chamado FireChan lá dentro, que é um dos filhos do fórum do Golochan. Aqui no Brasil, algumas das pessoas que são dessa cultura de internet e que têm uma série de problemas de convívio social, acabaram traduzindo e criando seus próprios fóruns, um dos mais antigos. E um dos mais ativos é o do Golochan, que tinha um número expressivo, um específico de usuários, mas tinha especialmente, criou uma cultura em volta dele, de si mesmo, que é uma cultura de trollagem, uma cultura de tentar atingir pessoas na vida real, usando o máximo possível de material virtual, ou então, até, né, como a gente sabe, posteriormente, tentando incentivar massacres, tiroteios, suicídios e outros tipos de ações terríveis. E você ainda tem no ar o 55chan, cuja pasta B, né, o board que eles chamam, o board B, hoje é onde estão os usuários do Golochan, porque o Golochan saiu do ar na Darknet esses dias.
Apesar do discurso de ódio ser disseminado nesses fóruns, os dois massacres que ocorreram na semana passada, tanto em Suzano como na Nova Zelândia, ambos tiveram publicações expostas nas redes sociais pelos próprios autores. A disseminação de ódio nas redes não é exclusiva desses fóruns, como fala Gonzo.
Então, por exemplo, o atirador de Christchurch, ele publicou a história dele, né, o manifesto dele e tudo mais, além de usar as redes, sim, a gente fica falando de Dark Web, mas ele publicou os vídeos no Facebook, ele transmitiu o vídeo do massacre dele no Facebook, não foi numa Darknet completamente desconhecida, foi o link dele, do perfil, um perfil que ele abriu no Facebook, assim como o menino que matou 8 crianças, né, 8 pessoas, incluindo aí o número de crianças, e se matou aqui em Suzano, publicou as últimas fotos dele vivo no Facebook também. A gente não está falando de Darknet.
Por serem anônimos e precisarem de acesso especial, os fóruns localizados na Dark Web e na Deep Web dificultam a ação da Polícia Federal para realizar prisão de usuários que estimulam esses crimes de ódio.
Os donos desses fóruns tentam hospedar eles em lugares que você consegue ter uma capacidade menor de ser incomodado do ponto de vista jurídico. Na verdade, não é que tudo está na Darknet. A questão é que a estrutura anônima do fórum em si e a incapacidade da gente conseguir processar, a justiça brasileira conseguir acessar instâncias virtuais que estão instaladas em outros países, a justiça brasileira não tem o poder de obrigar um servidor estrangeiro a entregar dados para ela aqui no Brasil. Então não tem muito que a justiça pode fazer dentro desse sentido.
Segundo o jornalista, fóruns brasileiros estavam na internet aberta, disponível para qualquer usuário, sem precisar de acesso especial, como por exemplo o fórum de jogos do UOL.
Na verdade está muito mais aberta, muito menos Darknet, muito menos Deep Web do que a gente imagina, né? A gente fala disso como uma coisa que só pessoas dificilmente vão encontrar, mas na verdade elas estão aí o tempo todo. Um espaço, por exemplo, que foi muito usado no início desse tipo de radicalização no Brasil, era um fórum do UOL, que agora está fechado, fechou faz pouco tempo, mas era o fórum do UOL Jogos. Era uma board do fórum UOL Jogos chamada Vale Tudo. Mas de lá saiu muito meme, mas saiu também muita gente, muito apoiador do Bolsonaro, saiu muita gente de extrema-direita, muita história de neonazismo brasileiro. Então a gente tem que ter essa noção, assim, que as coisas estão muito mais abertas do que a gente imagina. É a única coisa que muitas vezes a gente prefere olhar para o lado e fingir que essas coisas não existem.
Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.